duas boas-vindas ao Sr. Júlio Pinto Zdanowski e ao Sr. Armando Sousa Almeida para darmos cumprimento ao pedido da audiência que nos formulou e passo a expor a forma como iremos iniciar os nossos trabalhos. Dizer que de uma forma já vou dar 10 minutos, mais ou menos, para poderem expor os pontos de vista, a razão pela qual pediram a audiência. Seguidamente, darei a palavra aos senhores deputados que estiverem presentes e desejarem usar a palavra. Se o desejarem colocar alguma questão, poderão fazê-lo. E, por último, darei, caso existam questões, darei de novo a palavra aos senhores para poderem responder. O meu nome é Mercedes Borges, sou deputada do Grupo Parlamentar do PSD. Senhora deputada Conceição Ruão também é deputada do Grupo Parlamentar do PSD. E o senhor deputado João Paulo Pedroso é deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Espero, Pedrosa, eu vou ter que fazer como na escola primária, escrever 50 vezes. Peço perdão. No sentido de que pode vir a juntar-se a nós mais alguma senhora ou senhor. Dou então a palavra.
Primeiro gostaria de agradecer, portanto, o terem-nos recebido e estarmos aqui. Para nós estávamos na dúvida se esta reunião se faria ou não, não é? E tivemos que tomar outras ações antes de chegar aqui, que gostaríamos que tivessem sido depois desta reunião. Mas, enfim, a nossa presença aqui é como empregados e reformados do sector privado. Portanto, nós sempre trabalhámos neste sector como gestores, como empresários e, finalmente, chegamos à situação de reformados. No decorrer destas nossas atividades, sempre cumprimos as nossas obrigações com a Segurança Social, quer em termos de empregados, quer em termos de empregadores. Fizemos exatamente o mesmo em relação às finanças. E, portanto, neste momento, aquilo que estamos a fazer é a tentar, com muita força, defender aquilo em que acreditamos e que são os nossos direitos. Nós, por outro lado, embora estejamos a fazer as coisas em nome pessoal, não é? Queremos também informar que existe por trás de nós um grupo de pessoas que até este momento não apareceram, até porque não vale a pena, não é? Mas que estão relacionados connosco em termos de amanhã, se for necessário levar este assunto a outras instâncias, irão aparecer na devida altura. Portanto, qual é a razão do nosso descontentamento, portanto, e qual é a posição que nós defendemos em função disso? Está tudo relacionado, penso que os seus deputados já receberam informação sobre o assunto, mas está tudo relacionado com a Lei do Orçamento de Estado de 2012. A Lei do Orçamento de Estado de 2012, a determinada altura, faz a suspensão do pagamento dos 13º e do 14º mês. E é nossa opinião, minha essencialmente também, que essa mesma lei, portanto, o Orçamento de Estado de 2012, não está relacionada com os reformados do sector privado. É uma lei que foi feita, teve, portanto, a aprovação desta Assembleia, teve a aprovação dos senhores, possivelmente não teria a aprovação em todos os capítulos de todos os presentes na sala, mas o que é facto é que teve a maioria, se não tivesse a maioria, não teria sido aprovada. E parece-me, e quero crer, que essa mesma maioria defendeu, na altura, os direitos que assistem ao sector privado. Levou a execução do orçamento do Estado no sentido em que o governo o havia aceite e tratado com a Troika, que era bem diferente daquilo que lá está, daquilo que depois se executou, digo. O que é que se passa efetivamente? O capítulo 3, vamos entrar perfeitamente na situação. O capítulo 3 da Lei do Orçamento do Estado, neste caso a 64B211, de 30 de dezembro, tem uma descrição no seu título, que é disposições relativas a trabalhadores do sector público. No desenvolvimento do capítulo 3, não há subcapítulos que se refiram especificamente ao sector privado. Antes, pelo contrário. E mesmo quando existe qualquer referência ao sector privado, as leis que estão agregadas à Lei do Orçamento do Estado atira para empresas públicas ou empresas público-privadas. Não atira, em lado algum, para empresas do sector privado. Portanto, no decorrer da execução daquilo que está no capítulo 3, a Segurança Social tomou uma atitude. Foi cortar a todos os reformados, quer sejam do sector público, quer sejam das empresas públicas, quer sejam, neste caso, do sector privado, e, neste caso, erradamente, na minha opinião, e é nisso que eu, de facto, acredito, senão não estaria aqui, erradamente dizia, cortaram o 13º mês e, mais tarde, vieram a cortar o 14º mês. Sucede, inclusivamente, que em agosto, após a saída do acórdão do Tribunal Constitucional, eu tive a oportunidade de escrever para a Segurança Social, fazendo um requerimento no sentido daquilo que estou aqui a transmitir e que já enviei esse requerimento, inclusivamente, para a Assembleia da República, que, se não enviei o requerimento, tem a impressão que enviei, mas se não enviei, pelo menos enviei a descrição do que é que constava. Tem o requerimento, não tem? Pronto, fiz o requerimento. Exato. Enviei o requerimento para a Segurança Social, expondo efetivamente aquilo que acabo de dizer. Desse requerimento, recebi. Esse requerimento não foi só enviado para a Segurança Social, foi enviado para o Presidente da República, foi enviado para o Primeiro-Ministro, foi enviado para o Ministro das Finanças. Foi enviado para o Instituto da Segurança Social, foi enviado para o Centro Nacional de Pensões e, portanto, eram todas aquelas entidades que estavam devidamente relacionadas, e foi enviado para aqui, que estavam diretamente relacionadas com a aprovação e o da Lei do Orçamento do Estado e que estavam relacionadas com as futuras ações que isso iria provocar. E aí, logicamente, o que é que eu fiz? Pura e simplesmente apontei a diretriz que o Orçamento do Estado apontava em não fazer a suspensão de pagamento aos reformados do sector privado e pedi, pela primeira vez em agosto, a devolução daquilo que tinha sido cativo. Passado tempos, recebi a resposta da Segurança Social, que me dizia, pura e simplesmente, que o sector privado estava coberto através do artigo 25 da Lei do Orçamento do Estado. Ora bem, o artigo 25 da Lei do Orçamento do Estado está debaixo do capítulo 3, que efetivamente diz disposições relativas a trabalhadores do sector público. Não diz mais do que isto. E, a partir daí, nasceu uma certa correspondência entre mim e a Segurança Social, que, a determinada altura, como verificava que aquilo não ia ter outro seguimento, a não ser eles basearem-se no artigo 25, decidi enviá-la às entidades que, efetivamente, já tinha enviado a primeira parte do requerimento. Agarrei na correspondência, fiz uma carta e voltei a enviá-la ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro das Finanças, à Segurança Social, ao Instituto da Segurança Social e à Caixa Nacional, ou à Caixa Central de Pensões. Centro Nacional de Pensões. Exatamente. Mas a resposta destas entidades foi sempre a mesma. Tomaram conhecimento e vão dar seguimento ao assunto, reenviando tudo para o Ministério de Solidariedade e da Segurança Social. O Ministério da Solidariedade e Segurança Social respondeu sempre através dos seus organismos e nunca respondeu diretamente. Portanto, chegámos a dezembro, isto, carta para lá, carta para cá, chegámos a dezembro. Em dezembro, o que é que se passou? Eu aguardei que houvesse, efetivamente, até 15 de dezembro, o pagamento do subsídio de Natal, o 14º mês. E verifiquei que, efetivamente, não houve o pagamento do 14º mês. Escrevi novamente à Segurança Social. A Segurança Social deu a mesma resposta, invocando o artigo 25 de novo. E eu cheguei à conclusão de que não tinha, efetivamente, possibilidades de chegar a um acordo, qualquer que ele fosse, com a Segurança Social, para ser ressarcido, isto é, para ser pago, do 13º e do 14º mês, que é, efetivamente, um dos motivos que nós perseguimos. Como vimos isso, ora, pensei, vamos a ver se, efetivamente, através da Assembleia da República, conseguimos uma reunião que faça alterar a disposição destes senhores. Essa reunião está a decorrer agora e, entretanto, em janeiro deste ano, tomamos a decisão de consultar o Tribunal Europeu de Direitos do Homem. E, efetivamente, estivemos a estudar a forma de se poder realizar uma queixa na base destes pontos, não é? E chegámos à conclusão que havia, efetivamente, a possibilidade de o fazer. Havia possibilidade de se fazer. E muito mais, porque em 31 de dezembro, foi aprovado o novo Orçamento de Estado para 2013, o Decreto-Lei 66-B de 2012, foi aprovado, foi promulgado. E o que é que se vê? Fomos a correr a ver o que é que dizia o orçamento do Estado relativamente ao sector privado. E de facto, houve uma alteração profunda no decreto-lei de 2013. Uma alteração profunda porque o capítulo 3, neste momento, diz que está em vigor, diz disposições relativas a trabalhadores do sector público, aquisição de serviços, proteção social e aposentados e aposentação e reforma. Portanto, o título alterou-se profundamente, passou a ter um outro significado, que não tinha aquele de 2011. Para além de alterar o título, trouxe as disposições dos diferentes artigos que compõem este capítulo, de forma, efetivamente, a absorver o sector do privado, exatamente. Muito obrigado. Ora bem, isto vem-nos dar razão. Mais uma vez, estávamos a obter a razão da própria a Assembleia, porque não se modifica. Se em 2011 o título é um, em 2012 mantém-se o mesmo título, e em 2013, depois de nós termos avisado toda a gente do erro que estava a ser cometido, não é? Há, efetivamente, da parte da Assembleia e do legislador, uma alteração do título para incorporar aquilo que nós acreditamos nos era devido. Portanto, a partir daqui, não há dúvida absolutamente nenhuma que viemos a receber uma outra resposta da Segurança Social confirmando de novo o artigo 25, isto agora referente à nossa contestação de não termos recebido o 14º mês, e isso originou uma decisão. Vamos preencher todo o questionário de queixa do Tribunal Europeu de Direitos do Homem. E preenchemos. Preenchemos e enviamos. Enviamos para quê? Porque, efetivamente, nós pretendemos o pagamento do 13º e do 14º mês, que nos é devido, porque a lei da segurança social, quer engloba os direitos dos trabalhadores do sector privado terem os seus 13º e 14º meses pagos na devida altura. A lei coletiva de trabalho também o faz. A coletiva de trabalho, que não é a lei porque se regem os empregados do sector público. Também nos protege nesse sentido. Não há razão absolutamente nenhuma se nós, durante 40 anos, fizemos o pagamento das nossas contribuições à Segurança Social, na ideia de que, ao depositarmos aquele dinheiro para a gestão do Estado, e o Estado não nos permitia a fazer, durante 40 anos não o permitiu, pelo menos, a fazer a gestão desse dinheiro de forma particular, é natural que, quando fazemos o contrato de reforma, o Estado cumpra a sua parte. Se nós, durante 40 anos, cumprimos a nossa, o Estado, pelo menos, tem a obrigação de a cumprir na parte que tivermos de resto de vida. Este é, portanto, um dos objetivos que nós queremos. Mas, logicamente, que o outro dos objetivos é demonstrar também que... Eu vou concluir rapidamente. Outro dos objetivos é, efetivamente, informar o governo português de que atitudes ditatoriais como esta que foram tomadas pela Segurança Social não são representativas de uma democracia e de um Estado democrático em que nós vivemos, um Estado de Direito democrático em que nós vivemos. Portanto, há que mudar a atitude. E, finalmente, o outro objetivo é ver se conseguimos repor a qualidade de vida que foi programada por todos nós durante 40 anos, que ao fim dos 40 anos queríamos continuar efetivamente com a nossa reforma, e neste momento é-nos retirado 15% ou 16%, 20%, neste momento já vem em mais de 20%, da reforma a que teríamos direito e para a qual pagámos.
Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou então dar a palavra. Não sei se quer acrescentar.
Não. Obrigada. O ponto principal é que depois de N tentativas que foram feitas um anexo que foi entregue com a queixa que foi apresentada em janeiro ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, tem 20 e tal cartas que foram enviadas para diversas instituições, incluindo a Assembleia da República. Quer dizer, fizemos todas as tentativas possíveis para evitar a queixa ao Tribunal Europeu. Mas foi a única... Aliás, o Tribunal Europeu também não aceitaria a queixa se não tivéssemos provado que tomamos todas as medidas no sentido... E nós não estamos a referir-nos a 2013, porque, como o Júlio acaba de dizer, 2013, os legisladores, portanto, Vossas Excelências, tiveram cuidado no título do capítulo 3 de incluir... Portanto, o âmbito de aplicação do capítulo 3, estão lá os reformados, não é isso que nós referimos. Mas no capítulo 3 está taxativamente excluído. Sim, sim.
Muito obrigada.
Nada.
Muito obrigada. Eu vou então dar a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria umas breves palavras apenas para cumprimentar Sr. Júlio Pinto e o Armando Sousa, que ouvi com atenção a explanação que nos fez aqui, e, portanto, com uma curiosidade não jurista e para perceber o que é que eram as matérias que estavam em causa. Também penso que a verificação da conformidade das leis é dos tribunais e, por isso, penso que têm feito o vosso caminho relativamente a esse conjunto de matérias. E pronto, não tenho nenhuma pergunta a fazer. A sua exposição foi esclarecedora e percepcionei bem aquilo que eram as suas preocupações. De facto, esta era uma matéria, era um assunto que ainda não tinha ouvido falar e, portanto, é sempre importante ter esse feedback da vossa parte. Falarei e exporei o assunto com o nosso chefe de gabinete, que é o nosso assessor até da Comissão, que é um jurista que domina muito estas matérias, para que ele possa analisar e ver aqui as vossas preocupações e o que é que eventualmente nós podemos fazer para ajudar ou não da conformidade com as vossas pretensões, que me parecem perfeitamente legítimas dentro daquilo que é a vossa visão e a leitura que fazem dos elementos da lei, que para um não jurista é sempre objeto de curiosidade, mas não mais que isso. E isso também só, eu nestas coisas também não gosto de deixar passar, não que isto seja uma discussão que nós tenhamos que ter aqui, mas também é importante dizer que o nosso sistema não é capitalizável. O nosso sistema da segurança social nem é capitalizável nem garantístico. Isto é, nós não estamos a pagar hoje os descontos para a segurança social para irmos receber a reforma quando a tivermos. Não, eu neste momento estou a descontar para a segurança social sabendo quase certeza que não vou ter reforma. Independentemente da justeza daquilo que são os nossos argumentos. Mas também é bom que nós, quando falamos uns com os outros, procuremos trocar a informação que é correta. o nosso sistema é assim que funciona. Nós hoje estamos a pagar as reformas das pessoas que estão, que são pensionistas e reformados. Não estamos a pagar, eu tenho 45 anos e sei quando chegar aos 65. Se for aos 65, não tenho. Se não tiver um mecanismo de poupança alternativa, não tenho reforma, porque a demografia e as circunstâncias da diminuição de rendimento e criação de riqueza levam a isso. E, portanto, também é importante que nós nos possamos ouvir uns aos outros nestas matérias. Pronto, mas era só um à parte relativamente a isso e pronto, e dizer que vamos ver no nosso grupo parlamentar o que é que eventualmente possamos achar que é justo aqui na vossa pretensão e depois...
Mas eu posso então apelar?
Pode sim, senhora. Então,
ora bem.
Se o senhor presidente permitir...
Não, mas eu concordo exatamente com o que disse. Mas a verdade é que, quando nós estávamos a trabalhar, o sistema americano, por exemplo, tem umas reformas relativamente baixas. E as pessoas sabem, durante toda a sua vida, que têm que investir em ações da General Motors ou assim uma companhia qualquer, porque quando chegar à idade da reforma, não é com 1.500 dólares ou 1.800 dólares que vão viver. Ora bem, no nosso caso, na nossa altura, quando nós trabalhamos, nós sabíamos que era a nossa reforma, era aquilo que nós estávamos, e o nosso ordenado, mas não é isso que estava em discussão, não era assim dos mais baixos, enfim, não era dos mais altos, nem por causa mesmo.
Sim,
e portanto nós sabíamos que quando atingíssemos os 60 e tal anos, teríamos lá uma segurança, porque foi isso que entregamos. Nós e a empresa empregadora, não é? Os tais 34%. Está a ver? Enquanto se hoje, e era o sistema que estava implementado, mal
e continua.
Talvez, se calhar mal, quer dizer, demasiado otimista, eu não digo não. Enquanto hoje, se calhar, haverá reformas no sistema da segurança social, a sair desta casa, pensarei eu, que dirá, atenção, a idade de reforma vai subir para 67, não quero ser legislador, 67 anos, e vamos pagar apenas, não os nossos N melhores, os nossos Y anos, mas vão ser, se calhar vai ser alterado, não digo não, que reflete taxativamente o que o Sr. Deputado acaba de dizer. Mas não era esse o nosso caso. O nosso caso era, nós temos que descontar agora, 30, nós e a empregadora, nós trabalhamos para empresas estrangeiras ainda por cima, não há dúvida nenhuma que o empregador até pagou os tais 20 e tal por cento, não é? E é isso que vamos receber quando atingimos os tais 60 e tal anos. Mas eu admito que sim, que haja de facto agora aqui um estrangulamento financeiro. Enfim, toda a gente o sente, não é? Sinto que sim. Agora, não prejudica, isto é, sem prejuízo do direito que nós pensávamos que estávamos a adquirir, descontando os tais 34% ao longo de 40 e tal anos, o caso de cada um de nós. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu tenho licença para sair, que ir para outra reunião às 2:30, senão...
Não sei como é que chega. Deve ser aqui ao lado.
Firme.
Eu estou...
Muito obrigada, é porque assim não faz a gravação. Esta audiência é gravada, todos os grupos parlamentares que não puderem vir, e até os senhores, mais tarde, poderão ouvir, porque eu penso que fica no site da Assembleia a gravação áudio. É a razão pela qual gravamos as audiências. Como aqui foi dito, é a matéria que nos trazem, é uma matéria do fórum muito jurídico, não é? E de uma análise muito fina à lei do Orçamento de Estado de 2012, e eu vou dar a palavra em igualdade de circunstâncias à senhora deputada Conceição Ruão, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento o senhor Júlio Dzanowski e a senhora Armando Sousa Oliveira para dizer duas coisas. Há momentos na vida, e nós separarmos um bocadinho, e eu vou só fazer um paralelo, só para ver se conseguimos colocar-nos num ponto de excepcionalidade pelo seguinte. Hoje, quando falamos de parcerias público-privadas, toda a gente diz assim, elas não estão a dar dinheiro, não estão a dar os juros esperados e, portanto, há uma forma de resolver isso. Uma alteração anormal das circunstâncias permite que todos estes contratos sejam ou renegociados ou então que se privatize, ou então que se, como é que se diz, que se nacionalize tudo isto que foi objeto de concessão a privados. Ora bem, o princípio da alteração anormal das circunstâncias, mesmo não estando na lei do orçamento, e deixem-me dar-lhes conta disso, a verdade é que o Código Civil, no seu artigo 389, prevê uma alteração anormal das circunstâncias que fundamentam que os negócios jurídicos, o contrato de reforma, os negócios jurídicos possam ser alterados. Ora bem, claro que o Estado está submetido ao princípio da legalidade na sua atuação, mas uma alteração das circunstâncias, como aquela com que todos fomos confrontados, quase que legitima ab initio a decisão que foi tomada. Agora vão perguntar, mas ok, mas a lei do orçamento para 2013 teve cuidado de abranger todas as situações. E acredito que, tendo sido a questão submetida ao Tribunal Constitucional, a inconstitucionalidade formal possa, em algum momento, voltar a ser declarada com força obrigatória geral ao fim de 3 declarações. E, portanto, no caso concreto, há modos de fazer a apreciação, no caso individual, ao fim de 3 declarações de inconstitucionalidade, pode haver lugar à repristinação da norma. Mas a verdade, a questão é uma. Neste momento, é exatamente sobre o chapéu da alteração anormal das circunstâncias que todos estamos. Eu também sou do setor privado, trabalho há mais de 40 anos. Fiz os descontos, como os senhores, praticamente no berço, mas a verdade é que ainda tenho todos os anos à minha frente, sujeito ao regime que o futuro trouxer. E, portanto, eu queria felicitá-los e cumprimentá-los pelo trabalho e pela vossa luta, pelo exercício da vossa cidadania, e dizer-lhe que estamos todos reféns da alteração das circunstâncias que nos fez chegar até aqui. E, portanto, eu quero desejar-lhe o maior sucesso para a volta, mas para nós, neste momento, estamos dependentes das decisões do Tribunal Constitucional e o Estado português estará dependente das decisões do Tribunal Europeu, que acatará porque está submetido às suas regras. Não tenho mais nada a dizer e queria cumprimentá-los.
Sim, está já. Respondeu um ponto essencial.
E o Júlio citou diversas vezes que foi a Segurança Social insistiu no artigo 25 do capítulo 3, insistiu uma vez, duas vezes, três vezes, poderia tê-lo feito como a deputada acaba de fazer. Calma, o artigo 25 de facto refere-se ao capítulo, inclui-se no capítulo 3, que não inclui os reformados do setor privado. No entanto,
a alteração anormal.
Atente no artigo 389
do Código Civil
e. I'm very sorry, claro. Mas é o que estamos todos a sofrer. Era uma outra interpretação, faço-me entender, mas a resposta era sistematicamente. Estão-nos a chamar doidos.
Não, claro, mas
estamos a ler uma disposição diferente. Não está lá. E claro. Líamos a lei do Orçamento de Estado de fio a pavio, não é? E sistematicamente parávamos com assinado. A única coisa que era sempre assinado pelo Dr. Barrias, Barria ou Vargas, não sei qual é o nome, Barrias, mas nunca era ele, era a técnica superior tal, era a técnica tal. O que também nos deixa. Aqui há lá fortes dúvidas lá dentro, penso eu, não é? Pronto, acabei, mas peço desculpa.
Eu sobre isso, posso dizer.
Faz favor.
Eu sobre isso que gostaria de dizer o seguinte. Eu aceito. Aceito perfeitamente que exista um artigo no Código Civil que permite fazer determinadas alterações que não estão contempladas na lei, em função de determinadas situações que o país possa atravessar. Penso que não é o caso neste momento. Neste momento, e o ano passado também não era. Porque se nos cingirmos àquilo que diz a Constituição Portuguesa, nós não estamos nem em situação de guerra, nem em situação de catástrofe nacional, não existe. Não existe essa situação. Portanto, não sei se o Código Civil se refere a isso, se não se refere, mas deve estar inclinado por esse lado, aos resultados desse lado.
Sr. Presidente, só um minuto, só para prestar um...
Só, fora já das normas, faz favor.
Eu só queria prestar-lhes um esclarecimento, a propósito de dizer-me que não estamos na situação de guerra. Eu queria só elucidá-los sobre uma questão que as pessoas normalmente... sobre uma matéria que não sabem. O déficit dos 3%, toda a gente se questiona porque o déficit de 3% foi imposto à generalidade dos Estados como um dos indicadores para a convergência. Ora bem, a Alemanha, quando terminou a guerra completamente destroçada e completamente com os seus exércitos desmobilizados, tinha um déficit de 3%. E então, quando se começaram a agregar os países europeus, entendeu-se que, havendo países com superávites orçamentais e países com déficits orçamentais, que a única experiência conhecida na Europa e controlável da qual foi possível a Alemanha, um dos países, reerguer-se, foi um déficit de 3%, com um país completamente destruído e com as forças armadas completamente desmobilizadas e completamente desindustrializado. E então entendeu-se que esse era o patamar para além do qual os Estados não podiam ir além, porque não era conhecido o modo de controlar a situação. E, portanto, eu digo, nós com um déficit de 10,2%, 9,3%, 8,2%, 7,9%, conforme estivemos, nós de facto não tivemos o país bombardeado, mas tivemos imensas famílias que continuaram, que perderam as suas casas e continuam a perdê-las. E não tivemos exércitos desmobilizados, mas temos o nosso batalhão de desempregados. E já nos reerguemos uma vez quando acolhemos os retornados e havemos de nos reerguer desta. Mas a verdade é que nós saímos de um estado de guerra e este é um estado de facto anormal de todas as circunstâncias. E perdoem-me porque não podia deixar de lhes dizer isso. Muito obrigada.
Obrigada. Eu agradeço suas palavras. Eu cumprimento os senhores, o senhor Júlio Pinto Zanowski, eu peço desculpa, Zanowski, e o senhor Armando Sousa Almeida, pelo exercício de cidadania, que nesta casa é sempre muito bem acolhido e pelo nosso grupo parlamentar muito saudado, e desejo as maiores felicidades. Acima de tudo, permitam-me só que saliente uma das questões que aqui foi abordada ao de leve, mas que é aquela que hoje em dia todas as gerações, as que já adquiriram o direito e que se veem com ele confrontado de um dia ao perder, no caso dos senhores, as que estão no ativo, que descontam e se interrogam sobre o seu futuro, e os jovens que nem sequer entraram ainda no mercado de trabalho e que não sabem qual será a sua oportunidade de um dia ao nível das pensões. É um problema que afeta a sociedade portuguesa e no regime que temos, que não é um regime de capitalização, um regime de segurança social e de pensões, não é um regime. Nós temos que refletir muito e o tema que aqui nos trouxeram, pese embora seja assente numa questão jurídica, de, em termos jurídicos, de interpretação de uma lei muito importante, que é a Lei do Orçamento de Estado, ela tem na sua essência, no seu substrato, uma matéria da maior relevância e que hoje deve interpelar quer aqueles que se encontram já na situação de reformados, aposentados, quer todo o cidadão, independentemente da idade. E posso transmitir ao senhor que ela merece pela nossa parte a maior das atenções, porque é uma grande preocupação que temos e que terá que ter uma solução, porque todas as nossas expectativas, até os que já têm 55 anos, esperavam ter um tipo de reforma e pensavam estruturar a sua vida toda e hoje estão confrontados em saber que daqui a 10, 15 anos não será bem assim. Portanto, é todo um interrogar de uma sociedade com problemas não só financeiros, mas também demográficos. Portanto, a questão que nos trazem do artigo 25 não é a questão do artigo só do artigo 25, mas é tudo o que está a ela agregada e aqui acolhemos que a maior das diferenças e atenções e daremos a devida análise e reflexão sobre esta matéria que tem sido. Saúdo os senhores para o exercício de cidadania e desejo os maiores êxitos em todos os objetivos que desejem alcançar.